Boa tarde. Nós vamos olhar na palavra de Deus nessa tarde. Nós vamos começar lendo 1 João, capítulo 1. Primeira carta de João, no capítulo 1, e vamos ler o versículo 3. Nós estamos falando sobre relacionamentos nesses dias, né? Eu digo nós, parece que todos os irmãos têm tratado do mesmo tema, né? Relacionamentos, seja na sociedade, seja na igreja, seja na família. Então, vamos continuar olhando para esse tema. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Agora, voltamos em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós já lemos ontem o versículo 17. Nós vamos ler aqui versículo 17 até o versículo 20. 2 Coríntios 5 e versículo 17. Aqui, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então nós iniciamos novamente nossos pensamentos olhando para o tema dos relacionamentos. E nós mencionamos ontem, quando falávamos desse assunto, que todos os nossos relacionamentos dependem do relacionamento que nós temos com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus não está bem, com certeza todos os outros relacionamentos vão ser afetados, prejudicados. Nós vamos pensar nessa tarde é sobre o nosso relacionamento com o nosso Deus, como o Senhor se interage conosco. Nós conhecemos na palavra de Deus. A Bíblia diz para nós em Gênesis, em capítulo 3, lá diz para nós que Deus tinha prazer em ter relacionamento com o primeiro casal. A Bíblia diz para nós ali que o Senhor passeava pelo jardim, ele tinha contato com o primeiro casal. Nós sabemos que o grande problema que afetou esse relacionamento perfeito de Deus com os homens foi exatamente a desobediência, foi exatamente a entrada do pecado. Então, onde o pecado entrou, onde o pecado tem abundado, nós sabemos que todos os relacionamentos vão ser prejudicados. Então, quando nós temos lido aqui em Coríntios, falando da reconciliação, nós vemos então que o Senhor tem falado conosco da necessidade que nós temos de primeiro nós restabelecermos o relacionamento com Ele. Esse foi o plano de Deus ao enviar Jesus Cristo, restabelecer, restaurar o relacionamento com o homem que o pecado afetou. Então, é necessário que nós entendamos isso. O principal dos relacionamentos é entre nós e nosso Deus. Mais uma vez, vamos lembrar: se não está indo bem na nossa família, como o irmão já mencionou, se não está indo bem com relação aos nossos colegas de trabalho, se não está indo bem Nosso relacionamento com os vizinhos, se não está indo bem, nosso relacionamento com os irmãos, é porque o nosso relacionamento em particular, individual com Deus, está afetado. Mas então, relacionamento é comunhão, é união. Então, quando tratamos desse assunto, nós falamos, a vida se baseia nisso. Sem relacionamento não tem vida. Então, a vida se baseia nesse relacionamento. Participação, né, junta, é ter coisas em comum, participar das mesmas coisas. Então, para sermos completos em termos de relacionamentos, precisamos estar relacionados intimamente com Deus. E é isso que nós vamos tentar olhar. Então, aqui, em 2 Coríntios capítulo 5, nós temos lido aqui: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, esse relacionamento com Deus já foi restabelecido. Então, ele voltou a ter comunhão com Deus. Ele tem acesso a Deus livremente. Ele está em paz com Deus. A verdade é isso. O relacionamento com Deus é um relacionamento onde as pazes com Deus foram refeitas. A Bíblia diz que o muro de separação do pecado foi derrubado. Então agora temos paz com Deus. Aqui diz então, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, aquela questão da herança maldita do pecado foi quebrada, essa corrente. Então o que nós temos? Aqui diz, tudo se fez novo. Aí aqui diz, mas tudo isso provém de Deus, que nós lemos em 2 Coríntios. Foi Deus que planejou assim. O Senhor planejou desta forma. Então aqui diz, olha, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então não é um feito nosso. Não é mérito, não é capacidade nossa. Não são nossos esforços particulares. Alguém vai dizer assim, ah, mas eu vou me empenhar o máximo para que eu realmente possa ter realmente uma comunhão boa aonde eu estiver. E aqui também com a igreja. É claro que se nós não buscarmos primeiro no Senhor, não vamos conseguir. Porque é algo que Deus já preparou. O relacionamento de intimidade com Ele, foi Ele que restabeleceu. Não teve outro meio, foi através de Cristo. Diz, Ele nos reconciliou. Foi Ele que fez a reconciliação. Nós que quebramos o conserto. Fomos nós que, devido ao pecado, é que falhamos. Mas foi Deus quem fez a reconciliação. Aí, esse relacionamento foi restaurado mediante Jesus Cristo. Mas ele diz: mas ele deu para nós ele entregou a nós esse ministério da reconciliação. Aí ele insiste, ó, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou seja, seres humanos que creem, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, mas aí ele falou, mas de sorte que nós somos embaixadores de Deus, da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós, para reconciliar, para que as pessoas venham reconciliar. Então, essa questão de relacionamento, Deus fez, mas nos colocou agora capacitados para termos condições, em uma comunhão plena com Ele, de ser pessoas relacionáveis de novo, como Deus planejou. Deus criou nós, seres humanos, com capacidades totalmente diferentes de tudo que Ele criou. Nós temos condições de agir inteligente. É um agir inteligente para que nós possamos, com verdadeiro entendimento, ter contato com Deus. Deus nos criou com essas capacidades que nenhum ser que Ele criou tem. Sabemos da maravilha da natureza, sabemos como os animais são cheios de encantos e belezas, mas nenhuma das criações de Deus tem a capacidade que o homem tem de poder relacionar-se com Deus com inteligência, com capacidade, discernimento, com escolha. É esse o tema. O Senhor deu para nós capacidade de escolher se nós queremos um relacionamento de intimidade com Ele ou não. Então é isso que a palavra de Deus nos fala. Então nós somos pessoas restauradas. Espiritualmente somos todos restaurados em Cristo, nós que cremos. Restaurados em Cristo. Então, Nós temos condições de ter relacionamentos bem melhores do que nós temos feito. Em qualquer área da nossa vida, é possível sim. Mas para isso é necessário intimidade verdadeira com Deus. O relacionamento com Deus é que realmente faz com que todos os outros venham funcionar. Intimidade com Deus. E para isso, precisamos de oração, como já temos aprendido de manhã. Mas precisamos de estudos, como estamos tendo, como devemos fazer todos os dias e também nas reuniões. Precisamos aprender a louvar com o coração, mas precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Meditar nela, entendê-la e praticar. Não existe relacionamento restaurado entre irmãos se não houver submissão à palavra. É necessário nós entendermos isso. A unidade da igreja, ela depende da obediência. Mais uma vez, vamos lembrar que nós não temos como impor a obediência para alguém. Quando nós tentamos impor obediência aos outros, nós começamos a esquecer do que nós consideramos já o amor de Deus no coração. Mas relacionamentos podem ser restaurados sim, se nós tivermos verdadeira comunhão com Deus. A palavra de Deus então nos fala dessas verdades gloriosas. Eu gostaria que nós olhássemos aqui no livro dos Salmos. Vamos ler aqui. No livro dos Salmos 119. Salmo 119, vamos ler aqui 63. Olha o que diz a palavra de Deus com relação a relacionamentos. Aqui o assunto é esse. Salmo 119, 63. Companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Se nós desejamos realmente reconciliação, relacionamentos sinceros, amizades, como nós já temos aprendido desde sábado, a questão da que nós temos carência de amizade sincera ligado à comunhão. Aqui diz, eu devo ser aqueles que, diz aqui, teme ao Senhor e guardam os mandamentos. Se eu faço isso, eu estarei o quê? Dando toda a oportunidade para aqueles cristãos sinceros tenham um verdadeiro relacionamento comigo. Então a palavra de Deus nos diz assim. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos ali a formação da igreja, propriamente dita, com a descida do Espírito Santo. E ali diz que os irmãos, naquele início de igreja, era algo realmente maravilhoso de se ver. Ali diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é isso? Relacionamento sincero, correto da palavra de Deus, segundo o padrão. Relacionamento da igreja. Isso é Atos 2 e 42 que fala isso. Então, ali havia realmente um relacionamento como o Senhor quer e deseja. Com o tempo, a igreja foi perdendo essa essência. Esses relacionamentos foram se perdendo. Mas a palavra de Deus, então, nos ensina para nós isso aqui. Mas vamos voltar, então, para o primeiro versículo que nós lemos hoje. 1 João 1 e 3. 1 João 1 e 3 que nós lemos. E depois vamos ler também mais o versículo 7. Aqui diz assim, o versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Ou seja, relacione-se conosco. Conosco quem? Os servos de Deus. Os cristãos. Ele diz, mas porque a nossa comunhão, diz, dos servos de Deus, é com o Pai. A comunhão está com o Pai. E com o seu Filho, Jesus Cristo. É muito interessante como aqui falou de maneira tão completa. Aqui diz, a nossa comunhão verdadeira é com Deus. O Deus Pai. E diz aqui, o Deus Filho. Com o Deus Filho. E ele diz mais, esse Filho é Jesus, o Salvador. Mas ele é Cristo, o enviado. Esse relacionamento aqui, ele é a base disso. Se querem relacionar, ter comunhão, realmente viver de maneira correta, diz aqui, a nossa comunhão é com Ele. Sem isso não é possível haver relacionamento de verdade. Então a nossa meta como cristãos, nós devemos ter esse objetivo. Não é fazer projetos, né? Nós temos aquela ideia humana. Ah, chega o final do ano, nós começamos o ano. Esse ano agora eu vou ter um projeto. Um projeto de fazer isso, fazer aquilo. Vou fazer o trabalho de Deus. O Senhor quer vidas. Uma vida de intimidade, de relacionamentos diários. É isso que o Senhor espera de nós. Então, nós devemos ter como meta ter intimidade com Deus, para que nós possamos continuar nossa jornada aqui nesse mundo, vivendo de uma maneira que realmente possamos ter bons relacionamentos. Relacionamento é maneira de viver, é vida. Nós somos seres de relacionamento, nós seres humanos. Abraão, por exemplo, nós vamos ler lá no, em Gênesis 18. É porque é importante, eu sei que essa hora é difícil, é bem complicado devido ao sono, né? Vamos folhear a Bíblia então. Gênesis capítulo 18. Vamos folhear a Bíblia, vamos olhar aqui. Gênesis 18, vamos ler versículo 22. Nós vemos aqui um exemplo em Abraão. Gênesis 18, versículo 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Aqui nós temos o exemplo de um servo de Deus que tinha verdadeira intimidade com Deus. O que nós vemos? Questão de intimidade. Olha aqui, o Senhor ordenou, aqueles anjos foram destruir Sodoma e Gomorra. Mas aqui diz, Abraão ficou de pé diante da face do Senhor. Aqui é o posicionamento de alguém que conhece. Ele estava diante daquele que ele tinha intimidade. E ele então começou um diálogo. Relacionamento é isso, envolve conversar, tratar, falar. Relacionamento envolve isso. E uma das grandes dificuldades que nós seres humanos temos é de falar, de ouvir, de escutar, de mostrar, se posicionar, falando mesmo, diálogo. Nós temos dificuldades de conversar, principalmente, nós vamos tentar olhar, quando há controvérsias, né? Quando tem diferenças de pensamentos e assim por diante. Mas aqui diz, ele estava diante de Deus. Aqui fala de intimidade que ele tinha com Deus. Será que nós temos intimidade? Intimidade com Deus é quando nós temos coragem, ousadia, como diz a Bíblia, de chegar diante do Senhor e falar com Ele. As nossas fraquezas, nossas limitações, nossos medos, ansiedades. Eu creio que nesses dias que os irmãos oraram, tanto, né, por esse ajuntamento, nós sabemos dos nossos medos, nossas preocupações, porque nós somos seres que, por ter Cristo no coração, somos dependentes. E nós sabemos que estamos à mercê de tantas coisas. Mas aqui Abraão, com ousadia, diante do Senhor, aí ele diz, versículo 23 de Gênesis 18, aproximou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio. Aí aqui começa aquela intercessão de Abraão com relação às pessoas de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que o objetivo de Abraão era salvar o seu sobrinho e a sua família. Porque se nós fizermos as continhas, parece que vai dar uns 10, né? A família dele lá. Tem pessoas que já fizeram essa continha, chegaram à conclusão que tinha mais ou menos 10 pessoas que eram ligados ao sobrinho de Abraão. Mas ele começou com 50. Senhor, vai matar? Se tiver 50 pessoas juntas, senhor, não. Não vou, não. E ele chegou até nos 10. O Senhor falou assim, se tiver 10, não vou destruir. Versículo 32, disse mais, ora, não se ire o Senhor, ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Então, Abraão conversando de uma maneira bem aberta, bem clara com o Senhor, falando o quê? Das suas, dos seus anseios. Ele estava intercedendo pelo seu sobrinho. Esse Senhor, mas se tiver justos, vai ser destruído? Senhor, não. Não vou fazer isso. Mas é interessante que nessa conversa de Abraão com Deus, ele falou, Senhor, o Senhor ia destruir justos com os injustos? O Senhor falou, não. Não faz parte da minha característica fazer isso. Por isso, a salvação nos nossos dias, ela é dada também para os justos. Mas é para, na verdade, os justificados. Justificados em Cristo. Por isso, o Senhor, por ser justo e justificador, ele fez isso. Enviou Jesus Cristo para realmente fazer com que as pessoas se tornem justificadas. Ele não vai lançar na perdição os justificados por ter crido em Cristo. Não vai. Faz parte das características de Deus. Mas nós vemos então aqui a intimidade de Abraão, um exemplo da Bíblia para nós. Vamos olhar em Filipenses capítulo 3. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo. É outro exemplo de servo de Deus que tinha intimidade com Deus. Olha o que ele falou aqui em capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. O apóstolo Paulo deixou escrito, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, ou como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Conhecimento. Então, relacionamento envolve o quê? Conhecermos. E aqui Paulo falou, olha, pela excelência do conhecer o plano de Deus, o que o Senhor é, o que ele fez, o que ele faz, ele diz, olha, eu, tudo aquilo que eu considerava importante, tudo aquilo que ele julgava ser essencial, como a sua religiosidade, era fariseu, né? Ele mesmo diz, fariseu dos fariseus. Importante, rigoroso, homem de muita cultura, homem de dupla cidadania. Então, ele disse, olha, eu considero toda essa sabedoria, essa instrução aos pés de Gamaliel, na religião, essa teologia. Porque Paulo, poderia me dizer, se fosse nossos dias, era um grande teólogo, ensinado aos pés do grande Gamaliel. Mas ele diz, para mim isso tudo é refúgio. É escória, não, comparado com agora, com a intimidade que ele tinha do conhecimento da excelência de Jesus Cristo. Então, essas intimidades é muito importante. E eu gostaria que nós olhássemos alguns pontos que eu considero essencial para que nós possamos, mesmo nós, que somos crentes em Cristo, para que nós possamos realmente ter relacionamento com Deus. E nós vamos, eu não vou ficar mencionando versículos, nós vamos ler, porque é bom para despertar. Vamos para 1 João, novamente. Nós estamos lendo aqui no capítulo 1 de 1 João. Nós temos lido o versículo 3. Agora vamos ler versículo 7 e versículo 9. 1 João, versículo 7. 1 e 7. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nesse relacionamento com Deus, aqui diz para nós da necessidade que nós temos de andarmos na luz. Andar na luz aqui é uma referência a andar na submissão, na vontade estabelecida por Deus. Aí ele diz aqui, andarmos na luz como ele na luz está. Aí temos comunhão um com os outros. Palavra comunhão, relacionamentos. Relacionamento cristão. Relacionamento de realidades espirituais. Aí diz, mas é no andar na luz. Irmãos, problema das igrejas é falta de submissão. Está evidente. Problemas entre irmãos e irmãs é falta de submissão. É falta de andar guiados pela luz da palavra de Deus. Temos comunhão uns com os outros. Aí diz, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ah, se andarmos na luz. Aí o versículo 9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Restabelecimento para nós, os crentes, de relacionamento sincero com Deus, passa por confissão de pecados. Quem é que confessa pecado? Quem admite que falhou. Irmãos, irmãs, podemos estar certos de uma coisa. Às vezes, nós erramos até na aplicação da própria palavra de Deus. Às vezes, falhamos na própria aplicação, principalmente quando é a aplicação em outros, a exigência em outros. Então, para confessar pecados, é preciso primeiro admitir. E nós temos uma dificuldade, uma resistência tremenda em chegar com humildade e dizer, errei, falhei. A nossa irmã falou disso hoje de manhã, né? Há palavras, atitudes. Então, confissão. Nós temos aquela ideia que pecado é aquilo que causou aí uma comoção social, né? Nós temos aquela ideia, não, o irmão fulano pecou. Então ele fez algo que fez uma comoção social. Todo mundo ficou pasmado. E nós esquecemos da nossa maledicência, esquecemos das nossas palavras torpes, esquecemos das nossas palavras duras. Nós esquecemos dessas coisas. Esquecemos até dos nossos pensamentos impuros. Esquecemos dessas coisas. E a palavra de Deus diz para nós que o pecado, na verdade, é uma barreira. Lá no profeta Isaías, capítulo 59, lá diz, né? Que a mão do Senhor lá diz, ah, o Senhor não está com o ouvido agravado, não. Não está com a mão encolhida, não. É porque o nosso relacionamento está impedido, porque tem um muro de pecado. Que nós não avaliamos e nem aceitamos isso ainda. Não acatamos em nossas vidas. Então, o que tem atrapalhado o relacionamento com Deus é exatamente não admitirmos nossas falhas, que são tantas. Quando nós tratamos da questão da santidade, santidade na prática, falhamos muito, irmãos. Irmãos, nós falhamos. E às vezes nós estamos julgando que nós estamos num patamar elevado de santidade que não estamos. Precisamos, às vezes, descer do pedestal. Colocar os pés na terra firme e pensar, olha, até onde eu estou realmente na submissão aos princípios que já tenho aprendido. Então, confissão. Ora, nós precisamos confessar diariamente. Diariamente, todos os dias. E se nós falarmos assim, peraí, mas eu não estou lembrando do que eu fiz errado. Confessa a si mesmo, porque o Senhor sabe. Confessa a si mesmo. Eu falhei, Senhor, no que eu falhei, não tem lembrado, mas... Com certeza, em algum ponto, eu tenho falhado. E a santidade de Deus é sensível. É sensível a pecados. Senhor, perdoe as minhas falhas, que eu não estou lembrando. Porque falhamos, com certeza, em algum ponto. E às vezes, tem pessoa com dor no coração, magoada conosco, como nós temos ouvido, com palavra que nós falamos que nós nem percebemos. Ou palavra que nós deveríamos ter falado e não falamos. Ele está esperando a resposta. E ele está magoado. Falta relacionamento. Precisamos relacionar, conversar, para entender. Então a palavra de Deus fala de confissão. Ah, precisamos confessar. Para que todos os dias tenhamos um relacionamento sadio, um bom relacionamento com Deus, sempre. Então o perdão está pronto. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus Cristo fez essa obra completa exatamente para isso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somos já lavados, banhados pelo sangue de Cristo, mas precisamos tirar a poeirinha que acumula. Essa busca de perdão é essencial. Então o perdão restaura. Confissão é fruto, então, de um arrependimento sincero. Ah, eu sei. A palavra de Deus diz eu me abomino no pó e na cinza. Então, é isso que nós devemos fazer. Olha, eu estava lembrando ali daquele publicano do Evangelho de Lucas. Aquele publicano, quando ele foi ao templo para orar, lá diz que ele não tinha coragem de levantar a cabeça, mas ele batia no peito e falava: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Essa é a condição da sinceridade diante de Deus. Ele não tinha, ele via em si nenhuma condição para levantar os olhos a Deus. E ele era o quê? Do povo de Deus daquela época. E era do povo de Deus. Então, é necessário observar isso. Vamos olhar aqui no Salmo 51. Vamos ver o que o rei Davi escreveu. Rei Davi. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ah, é isso que o Senhor espera. Tem gente, eu tive parentes meus muito endurecidos e céticos em relação à Bíblia, e dizia: mas como pode? Davi fez absurdos, como pode? Aqui nós vemos o próprio rei Davi, no salmo do seu arrependimento e confissão, ele falando: olha, há um coração quebrantado, um coração humilde diante de Deus. Ele diz: o Senhor não vai desprezar. Um coração, ele falou assim, um coração sincero, com verdadeiro arrependimento e confissão diante de Deus, diz: o Senhor não vai desprezar, o Senhor vai acatar e vai perdoar. Inclusive o profeta Natan disse para ele que ele tinha sido perdoado. Então, uma das grandes virtudes que nós vemos em Davi é isso, né? Se comparar ele com o rei Saul, por exemplo, Saul nunca admitia. Culpava o povo, culpava esse, culpava aquele. Davi admitiu diante de Deus sua fraqueza. Por isso é chamado por Deus, na sua palavra, de homem segundo o coração de Deus. Porque admitia essa situação. Mas então, nós vemos aqui, confissão é um dos pontos essenciais. Agora vamos olhar no Novo Testamento? É necessário mais um pouquinho, né? Mais um pouco. Além de confessar nossos pecados, o Senhor vai nos perdoar os pecados. Olha aqui para 2 Pedro agora. Nós vamos ler aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 1 Pedro. 2 Pedro, desculpa, 2 Pedro, eu estou falando primeiro, né? Eu estou insistindo em primeiro, é 2 Pedro. 2 Pedro 1, 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aqui é uma referência à Bíblia, a palavra de Deus, a palavra dos profetas. Olha, ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus. Outra tendência nossa, quando nós ouvimos a palavra de Deus, um ensinamento, alguém vai dizer: aquele irmão está apontando para mim. E é mesmo, está apontando para nós mesmos. A palavra de Deus está falando é para nós mesmos. Não é para outro, é para nós. Nós temos que ter certeza que o Senhor fala conosco. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Escutar. A Bíblia fala conosco. E nós vamos olhar aqui mais. O Senhor fala conosco. Precisamos confessar, mas ficar atento para fazer segundo o que o Senhor nos diz. Para não continuar na repetição dos erros, porque o erro vai romper o relacionamento de novo. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu sei que tem muitos que sabem de cor esses versículos, né? 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é capaz de fazer de nós, servos de Deus. Essa palavra homem aqui está referindo a nós, o povo de Deus, homens e mulheres. Diz aqui, para que o homem de Deus seja completo. Aqui o sentido é de termos realmente condições de ter instrução suficiente para andarmos aqui nesse mundo de uma maneira que vai satisfazer a Deus, para esse relacionamento existir de verdade. Para que o homem de Deus seja completo e instruído para fazer aquilo que Deus diz que é as boas obras. Não é aquilo que o homem pensa. Não é aquilo que o homem faz. Ah, ele está pensando que boas obras é aquilo que ele vai fazer por conta própria nas suas ideias e filosofias. Ah, se fosse isso, tem muitos religiosos aí que estavam bem, né? Que fazem muitas coisas. Pessoas, às vezes, que nem religiosos são, que fazem boas obras na visão social. Mas boas obras é aquilo que Deus diz que são as boas obras. Ou seja, obedecer a sua palavra, fazer o correto, o certo, o bom, segundo o que Deus revela, segundo o que ele diz. Ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus é essencial. Mas voltamos para 1 João de novo. Vamos olhar mais um pouquinho nessa questão de nossos relacionamentos com Deus. Capítulo 3 agora de 1 João. 1 João 3, o versículo 22. Aqui fala para nós, mais uma vez, do que Serginho falou, o irmão Ezequiel falou. Aqui diz para nós, 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. Oração. Que coisa essencial, né? Mas aqui tem uma condiçãozinha. Aqui falou, olha, ore. Para que tenha relacionamento com Deus, precisamos orar. Às vezes estudamos a palavra de Deus, mas precisamos orar, porque essas verdades penetram em nossos corações. Mas aqui diz, podemos até pedir, nesse relacionamento de intimidade, podemos até pedir o que nós queremos. Mas ele diz, sabe por quê? Ele diz, e se pedir, vamos receber. Porque se nós tivermos esse relacionamento íntimo com Deus, nós jamais vamos pedir aquilo que ele não aprova. Aqui diz, ó, qualquer coisa que pedimos, vamos receber, porque guardamos seus mandamentos e fazemos aquilo que agradava a ele. Alguém que tem um bom relacionamento com Deus, ele não vai pedir aquilo que está fora dos padrões. Vou dar um exemplo simples, muito simples. O rapazinho, a moça, começa a orar. Senhor, eu quero arrumar um namorado ou uma namorada. Senhor, mas eu quero aquele que está lá no mundo, né? Com certeza, não está segundo guardar mandamento e fazer o que é agradável a Deus. Não está fora. Esses não vão receber porque está agindo por conta própria. Irmãos, vamos tirar aquela velha desculpa. Ah, mas eu vou levar essa pessoa para Cristo. Pode acontecer. Pode acontecer. De ser levado para Cristo, sim, mas é muito mais fácil o rapaz ou a moça ser tirado definitivamente da comunhão com Deus e ir para o mundo. É o que mais tem acontecido. Os jovens são levados por seus relacionamentos na desobediência com pessoas que não conhecem a Deus. E eles abandonam porque a força do mundo é muito mais persuasiva. Nosso irmão citou hoje, né? Nós temos um grande inimigo, que é chamado Deus desse século. Satanás, que reina, que é inimigo. Nós temos o mundo e temos nossa carne. E tudo isso inflamado para combater contra o certo. Então é muito mais fácil o jovem ir para o mundo, abandonar, cair em pecado. E tantos têm feito isso. E tem uns que nunca mais voltaram para a comunhão com Deus. Nunca mais. Tem uns que nem nas reuniões mais vão. Nem esporadicamente. Mas aqui diz: qualquer coisa que pedirmos, vai receber. Mas se nós realmente soubermos andar como Davi, ser segundo o coração de Deus. Ah, como que Davi era segundo o coração de Deus? Ele era humilde o suficiente, que admitia quando falhava. E ele sabia, pela palavra de Deus, o que o Senhor queria. Ele conhecia o que o Senhor queria. Aí ele tinha condição de agir de acordo. Então, oração é muito importante nesse relacionamento com Deus. Confissão de pecado, estudo da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Não podemos fugir da palavra de Deus para ter relacionamento com Deus. Temos que ouvir, estudar. Para isso, precisamos reunir. Vamos lá no Salmo 95. Nós não vamos demorar muito, não, tá? É, nós vamos tentar ser bem rápidos para nós terminarmos essa reunião difícil da tarde. É um momento de bastante sono, né? Eu também, depois de tantos medicamentos que eu tomei, eu também estou sentindo sono quando estou sentado. Então, Salmo 95, versículo 1. Salmo 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor. Celebrai com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a tua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande. Olha, qual é o melhor lugar de cantar? É quando reunimos como igreja. Ah, o meu, aqui na minha, na Bíblia que me está emprestada aqui, né, tem um título no Salmo 95: Convite ao culto. Convite para reunir. Nós precisamos apreciar as reuniões do povo de Deus. Nosso irmão fez menção hoje que tem pessoas que estão preferindo o virtual, né? Nós precisamos, no nosso relacionamento, de contato. Ah, eu sou sincero, irmãos. Eu sinto falta do abraço de certos irmãos que nós encontramos só uma vez no ano. Nas conferências, eu sinto falta, porque eu lembro a maneira que ele abraça, como ele aperta a mão. Nós precisamos disso, e o ajuntamento da igreja de Deus é importante. Nós precisamos reunir como igreja. Ah, eu vou ficar isolado, vou reunir, vou ficar em casa. Nós precisamos do contato com o povo de Deus. Para que nós tenhamos relacionamentos com Deus restaurados, precisamos da admoestação dos ensinos da igreja. Irmãos, nós talvez não temos como medir a importância da oração, da atuação do Espírito Santo no coletivo. Alguém diz: ah, mas eu vou ficar em casa e eu vou orar, vou estudar. Sim, é importante, nós precisamos orar e estudar em casa. Mas a reunião é a atuação do Espírito Santo no coletivo. O Senhor é o centro e o grupo em oração. É muito importante. Então precisamos de reunir como igreja. Adoração, serviço, aí vem relacionamento. Ah, começamos a compartilhar. Nós vemos aqui tantos jovens participando de tudo que é serviço aqui. Tem muita energia. Como é importante essa. Isso é o quê? Relacionamentos. Nós aprendemos relacionar dessa forma. Adoração. E aprendemos viver coletivamente, né? Juntos, como igreja, trabalhando juntos, com os mesmos objetivos. Precisamos disso. Para que nós tenhamos relacionamentos com Deus, precisamos de ajuntar, assim como o povo de Deus. Contato. Precisamos sim. Eu sei que às vezes nós conversamos com nossos parentes, hoje nós conversamos com um aparelhinho, vendo tal, mas não é a mesma coisa sentir. Nós precisamos de contato. Relacionamento é realmente contato. E Tiago capítulo 4, vamos ler mais aqui, Tiago capítulo 4. Nós já temos mencionado esse tema, mas vamos falar de novo. Tiago 4, versículo 7. Se queremos relacionamento sincero com os irmãos, mas principalmente com o Senhor. Capítulo 4 de Tiago, versículo 7. Aqui diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí, versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Lavai. Olha, o irmão falou das mãos, né? Lavai as mãos. Lavai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Olha aí o segredo. Relacionamento com Deus. Aqui diz, para sermos vencedores das artimanhas, dos dardos inflamados de Satanás, das tentações que vêm. Ele diz, precisamos resisti-lo. Deus não mandou nós enfrentarmos ele, não. Mandou nós resistirmos firmes na fé. Mas aqui diz para nós, sujeitando-nos a Deus. A maneira de resistir é na sujeição ao que o Senhor já falou. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Relacionamento. Então o segredo de não pecarmos é termos relacionamento íntimo com Deus. Mas então nós vemos essas verdades aqui de maneira bastante clara. Eu creio que esses pontos são importantes para nós considerarmos aquele capítulo 16 que nós lemos primeiro, que fala das intimidades do apóstolo em relação aos irmãos. Porque ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele não vivia fazendo uma lista dos defeitos dos irmãos. Será que aqueles irmãos que Paulo estava elogiando no capítulo 16 de Romanos não falhavam? Ele estava ali citando o trabalho, o que os irmãos faziam, elogiando alguns, porque ele tinha tanta intimidade com Deus que ele gostava de ver as qualificações. Todos nossos irmãos têm qualificações. Vamos olhar aqui em Romanos, capítulo 12. Nós falamos que ontem que, a partir do capítulo 12 de Romanos, começa a parte prática da justiça de Deus, né? A prática da justiça. Renovados pelo entendimento da vontade de Deus. Capítulo 1 de Romanos, até capítulo 11, no versículo 32, ali vem falando de doutrina, como a justiça de Deus é aplicada em todos os aspectos. Mas nós chegamos aqui, fala nos primeiros capítulos, capítulo de 1 a 5, fala da justificação do pecador, como o pecador é justificado. Capítulo 6 ao 8, fala para nós da segurança que nós temos como crentes em Cristo. Vale a pena ler. A carta aos Romanos é muito completa. Capítulo 9 até o 11, fala realmente do amor de Deus por Israel. Lá explica detalhes, o seu povo, que ele ainda tem planos para o futuro para o povo de Israel. E do capítulo 12 até o 16, que nós lemos só o 16, fala de prática. Fala como que nós devemos realmente agir na justiça de Deus. Mas vamos ler aqui, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que ele diz aqui para nós. Nesse relacionamento com Deus, envolve entrega. O sentido aqui é de sacrifício. Traz para nós a imagem do holocausto. Do holocausto lá do Velho Testamento, que tudo era queimado e oferecido para Deus, em aroma suave. Então, fala para nós disso. Então, obediência. Nós temos olhado aqui, então, que para ter relacionamento sincero com Deus, precisamos de admitir que falhamos e confessar, que precisamos ouvir a palavra de Deus, que precisamos orar, mas tendo uma vida, orar a Deus, mas tendo uma vida de submissão. Precisamos reunir para continuar a palavra de Deus martelando em nossos corações, falando conosco. A palavra de Deus precisa mexer conosco. Nós não podemos ficar acomodado, não, eu tô gostando demais da mensagem. A palavra de Deus precisa mexer conosco, dar um balançado. É preciso que mexer, pera aí, mas será que eu estou fazendo isso mesmo? Me fazer pensar nas minhas ações. Precisamos reunir como igreja para adorar, para o serviço, para participar. Meu irmão, minha irmã, vamos lembrar de um detalhe. Se eu não reunir como igreja, se eu ou por qualquer coisa, deixo de reunir. Eu não sei nem o que que a igreja está precisando. A igreja está precisando de mim, mas eu não estou lá. Eu não sei a necessidade das minhas irmãs, dos meus irmãos. Eu não sei do que está acontecendo, eu estou alheio. E às vezes nós queremos ajudar lá na igreja de um outro lugar distante, sendo que na igreja local nem ainda eu estou. Eu estou deixando de lado de reunir por qualquer coisa. Nós temos vários álibis que nós criamos. Precisamos reunir e precisamos obedecer a palavra de Deus. Ah, o Senhor Jesus Cristo falou para nós aqui no Evangelho escrito por João, capítulo 14. Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, nosso relacionamento com o Senhor envolve isso. Mas aí Romanos 12 diz: é como um sacrifício, é uma entrega ao Senhor. O relacionamento nosso com Deus, ele é baseado então em promessas, compromissos de fidelidade de Deus para conosco. Às vezes nós falhamos nos nossos compromissos. Nós, quando cremos no Senhor, nós falamos para Ele que o nosso desejo era continuar, era um andar na submissão. Nós desejamos servir. Até nós cantamos: o que eu tenho do serviço eu gastarei. Nós falamos: o que eu tenho eu vou gastar. É isso que nós cantamos. E isso é hipocrisia muitas vezes. Às vezes nós não gastamos nem o nosso tempo para ir na reunião. Nós não usamos nem o nosso veículo para levar alguém, para buscar alguém. Nós não usamos nem nossos recursos financeiros para colocar uma oferta na caixinha. Não usamos nem nosso lar para hospedar alguém. Nós não temos nem a humildade suficiente para gastar o tempo para fazer uma visita e ouvir o que o nosso irmão está triste, a nossa irmã está entristecida. Às vezes é conosco mesmo. Então, é necessário sacrifício. Aqui está o Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Ou seja, entrega a sua vida total em sacrifício ao Senhor. Mas então, o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado nisso. O Senhor é fiel. Aqui, Evangelho de João, capítulo 17, naquela oração intercessória do Senhor Jesus Cristo, capítulo 17, Evangelho escrito por João, versículo 3. Olha o que diz o Senhor: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Olha aqui, intimidade com Deus. Isso é relacionamento. Nós estamos tratando então de maneira bem simples aqui, observar. O relacionamento com Deus já foi restaurado para nós que temos Cristo, por Cristo na cruz. O Senhor restaurou nossa comunhão. Então nós temos condições, nós não temos argumento, não temos desculpa nenhuma para dizer que nós não podemos ter intimidade com Deus, porque tudo já foi feito. Foi Deus que providenciou em Cristo tudo isso para nós. Então, o que cabe a nós é realmente deixar que o Senhor venha nos modelar. Esse relacionamento não baseia nos nossos méritos, nossas capacidades, nossos desempenhos. Não é. É o Senhor. É baseado na fé que nós temos nele e ele faz. Então, o relacionamento que nós temos com Deus como crentes é, na verdade, o que nós temos aqui. Demonstra para nós o caráter de Deus, do seu amor, das suas características, para que ele tenha esse desejo. Como ele desejava contato com o primeiro casal. Ele quer ter contato conosco sempre. Então ele quer que nós conversamos com ele. Ele quer que nós nos aproximemos dele. E ele quer falar conosco. Só que hoje ele fala conosco através da sua palavra. Ele quer falar conosco. Então nós devemos colocar nos nossos corações. Nós precisamos de fé real, verdadeira. Fé exercitada em Deus, para continuar, confiança mesmo, e ter compromisso com Deus sempre, todos os dias. Então, intimidade, precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos conversar com Deus e disponibilizar nossa vida como um sacrifício total para o Senhor. Sacrifício, oferta completa do holocausto. Nós vamos deixar esse assunto para considerar depois, olhar aqui mais um pouco, nós vamos continuar, na permissão do Senhor, na próxima oportunidade, nós vamos olhar Romanos 12 e ver mais um pouquinho sobre isso. O Senhor falando para nós desse relacionamento de intimidade que nós devemos ter. Mas então, recapitulando, se nossos relacionamentos estão afetados, tem problemas, vamos dar uma analisada no nosso relacionamento com Deus. Como está a nossa intimidade com Deus? Nossa vida de oração, nossa vida de estudo, nossa vida de ajuntamento como povo de Deus, nossa vida de obediência. Se não, precisamos confessar. E nós olhamos todos os dias, confessar os nossos pecados. Eu queria só lembrar, se tem alguém aqui que ainda não relaciona-se com Cristo, com intimidade, esse é o momento exato de você fazer isso. Abra seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Não é suficiente você ser um apreciador. Não. Ah, eu aprecio as reuniões, eu gosto das conferências, eu vou lá todos os anos. Ah, isso é tradição, isso é religiosidade. Você precisa abrir seu coração para Cristo Jesus. Para que você realmente, ao invés de cantar hinos, você venha louvar ao Senhor com hinos. É diferente. Aquele que é crente em Cristo, ele louva ao Senhor com hinos. Ele não canta hinos, ele louva. Porque ele tem no coração algo diferente. Então você pode sair daqui, dessa tarde mesmo, entregando sua vida para Cristo, se tornando um que tem relacionamento de intimidade com Deus pela fé depositada em Jesus Cristo. Que seja assim. Amém.